Valeu, Marina. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos hoje num domingo de ceia, domingo do Dia das Mães. Então, eu pretendo ser breve, mas direto aqui no que a gente vai falar. Bom, para quem participou aí dos pequenos grupos, a gente tem falado aí do Velho Testamento e a gente está especificamente no período em que o povo está, né, já saíram do Egito, estão aí no deserto, e especificamente nessa passagem que eu vou abordar aqui, vai ser uma passagem em que eles vão espiar a terra prometida, Canaã, né? Bota isso aqui, obrigado, né? E aí, essa passagem ela é emblemática porque ela, dentro da história que a gente tem acompanhado, é uma trajetória do povo de Israel lidando com a sua própria incredulidade e desobediência. Então, a gente vai entender durante aqui a palavra que muitas vezes, durante a nossa própria vida, a gente também vive isso. Durante a nossa própria existência, a nossa jornada de fé, muitas vezes a gente age como o povo de Israel e às vezes age até pior. De maneira a ser desobediente com aquilo que Deus nos deu, de maneira a ser incrédulo com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, vamos entrar aqui na palavra para a gente poder entender. Esse texto que a gente vai falar, eu não vou ler ele todo, tá? Mas ele fica em Números 13, de 1 a 33. Resumindo bem, Moisés entende ou recebe de Deus que é o momento de olhar a terra de Canaã, espiar, entender como é aquela terra, e aí ele é ordenado por Deus para que levante 12 espias, um de cada tribo. Tem uma curiosidade aí, vocês vão ver que não tem a tribo de Levi, então só para relembrar, a tribo de Levi ela não tem terras dentro da divisão das terras de Canaã, ela é sustentada pelos dízimos e ofertas levados ao templo, tá? Então o povo trazia os dízimos e ofertas e sustentava o pessoal da tribo de Levi que tomava conta do tabernáculo, justamente por conta daquele episódio do bezerro de ouro. Então Deus trouxe aquele povo para ser o povo que ia cuidar, e a herança do povo de Levi é o próprio Senhor. Então isso é muito bonito, né? No fim das contas, o que é mais importante? Ter um pedaço de terra ou ter o Senhor como herança? Então a gente vai ter aí as 12 tribos, e dentro dessas 12, se a gente for contar com Levi, fica 13. Então já não, a conta não fecha. Mas é porque a tribo de José, ela pode ser dividida e às vezes contada como duas, que é Efraim e Manassés. Então essa tribo, ela é dividida em duas e às vezes ela é contada como duas. Mas na maioria das vezes ela é contada só como tribo de José. Tá bom? Então só para ter essa curiosidade aí, para a gente entender um pouco do contexto que a gente está. Eu não quero ser excessivamente expositivo no que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Eu quero meio que abandonar essa muleta minha. Então, eu vou tentar ser o mais direto no assunto e o mais próximo da aplicação que a gente puder. Moisés manda esses 12 espias, eles ficam 40 dias na terra de Canaã, passando ali pela montanha, né? Passando ali, e ficam espiando para ver se essa terra é boa mesmo. No final dos 40 dias, eles trazem um cacho de uvas grandes, e tem que ser carregado pelos galhos. Então, se for parar para pensar, dois homens fortes tendo que carregar um cacho de uva, é muita coisa, né? Trouxe também alguns romãs, figos, e enfim, isso para mostrar que a terra era uma terra realmente boa. Porém, existiam algumas adversidades nessa terra. A terra ela era habitada por pessoas de estatura alta, ou pessoas poderosas. Você vai ver que na tradução aí do termo, vai ter como pessoas poderosas também. Então, o medo tomou conta de 10 dos 12 espias. Só teve 2 espias que tiveram coragem e fé em Deus. Esses espias eram Caleb e Josué. Josué foi levantado como líder dos 12 espias. E Caleb era o companheiro dele, da tribo de Efraim. Só que existia um problema que às vezes pode até ocorrer dentro da nossa própria igreja, que foi a incredulidade desses 10 espias foi espalhada pelo povo. Vamos lembrar que eles eram liderança, eles eram pessoas de influência nas tribos. Então, eles, a palavra deles tinha peso. Quando eles disseram que eles tiveram medo, que a terra era uma terra selvagem, uma terra perigosa de tomar conta, todo o arraial de Israel se assustou. Então, naturalmente, eles não quiseram entrar ali. Só que Caleb e Josué bateram o pé e falaram, não, a gente tem que ir. Eles estão nesse êxodo de sair do Egito e chegar até a terra de Canaã, foi mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Nesse momento da desobediência, Deus castiga o povo pela incredulidade deles, e eles passam 38 anos vagando pelo deserto, por conta da incredulidade, da desobediência deles, em conquistar a terra que Deus falou que ia dar para eles. No imaginário desse povo, a terra de Canaã já era uma promessa desde Abraão, é uma promessa de 430 anos. Então, estava muito tempo já falando sobre essa terra, e ele sabia onde era a terra. Não era uma terra que não existia, era uma terra que estava ali fisicamente, era um lugar bom, né? Deus prometeu isso para Abraão, e mesmo assim, eles foram desobedientes. Muitas vezes na nossa vida, gente, Deus vai trazer a vontade dEle de maneira que a gente não vai entender. O começo da incredulidade se estende quando a gente começa a achar que pelos nossos próprios meios a gente pode vencer. A incredulidade começa a gerar em nós uma sensação de controle. A gente precisa controlar as situações. E se existe algo que a gente não pode controlar, é o que está fora de nós. Às vezes nem o que está dentro a gente consegue controlar. Quem dirá o ambiente externo, aquilo que está em volta da gente. E o povo, cedendo a sua natureza idólatra, a sua natureza pagã, acabaram não obedecendo a Deus. Então, uma das coisas que a incredulidade gera também é a idolatria. Muitas vezes a gente vai se agarrar naquilo que é palpável, naquilo que é próximo a nós e que traz, de alguma forma, segurança. Naquilo que, para nós, parece ser algo de Deus. E pode até ser, mas que não tem que tomar o lugar de Deus. Então, a nossa fé não tem que estar depositada naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê. O invisível de Deus que tem que ser o alvo da nossa fé. Na palavra de Abacuque, e é um livro que fala bastante sobre fé, nos versículos 2, capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz que o justo viverá pela fé. O que é bonito, porque se a gente for parar para pensar, um dos fundamentos da nossa fé é a justificação pela fé. Ou seja, nós fomos tornados justos, uma vez que nós éramos ímpios. Nós éramos pecadores, ímpios, inimigos de Deus, mas Deus, a partir da fé, ou seja, a partir do momento que a gente creu que Jesus é o Filho de Deus, a gente se torna justo. E aí, nesse momento, às vezes a gente escorrega, porque a gente creu que Jesus é o Filho de Deus, a gente creu que Ele, que o sacrifício dEle na cruz foi para nos salvar, só que a gente quer viver a nossa jornada de fé sem crer nele. A gente se acha autossuficiente, suficientemente, a ponto de não conseguir seguir a vontade de Deus plenamente. É muito triste isso. Na palavra o tempo todo fala que a gente tem que depender dEle, que nada do que a gente faz é suficiente para mover a mão dEle, mas mesmo assim a gente permanece querendo fazer mais do que Deus pode fazer. A gente quer que Deus faça aquilo que eu quero e não o que Ele quer que faça. Muitas vezes a gente é escravo dessa rainha altiva que é a nossa vontade. O nosso próprio umbigo, às vezes, ele toma conta de tudo que a gente faz. Então, muitas vezes, a gente vai se ver num lugar ruim, ou a gente às vezes se vê numa situação ruim, porque a gente mesmo andou com as nossas próprias pernas para aquele lugar. O erro da gente é não entender que existe um Pai, que não só nos salvou, mas que Ele está perto e está perto o suficiente para nos ajudar. Nesse tema todo que eu disse, a gente está falando sobre fé. E a gente tem que conceituar muito bem o que é fé para nós e em que a nossa fé está. Se uma desses dois pilares cai, acabou. Qualquer coisa que a igreja fizer, não vale, não presta, não é de Deus. E aí eu tenho que ir para a carta aos Hebreus, principalmente nos capítulos 10 e 11, onde ele conceitua muito bem o que é a fé e o que é o objeto da nossa fé, a objetivação daquilo que a gente diz fazer como igreja. A carta toda dos Hebreus é uma carta voltada para trazer para o povo, os judeus que estavam se convertendo, os hebreus que estavam se convertendo, e mostrar para eles que Jesus era maior que qualquer outro profeta, maior que os anjos, maior que qualquer outro que veio antes dele. E se a gente parar para analisar a carta aos Hebreus, a gente não sabe quem foi o autor dela, tá? Alguns dizem que é Paulo, outros a gente não vai saber falar. Mas uma coisa é clara, a pessoa que escreveu a carta aos Hebreus, ela tem uma proximidade muito grande com Paulo. Porque essa carta ela é muito profundamente ligada com Romanos. A carta aos Romanos, alguns teólogos dizem que é o evangelho de Paulo. Porque é justamente em Romanos que ele vai dizer que a justificação vem pela fé. E aí na carta aos Hebreus a gente vai ter essa conceituação do que é o objeto da nossa fé e do que é fé. Então a gente vai entender que essas questões que eu acabei de dizer, o que é fé, o que é o objetivo da nossa fé, são essenciais. Não há salvação sem fé. E a gente tem que saber no que está firmada a nossa fé. Porque você pode ter muita fé em Buda, Nossa Senhora. Você tem fé, você crê que aquilo que ele está falando aconteceu, aquela divindade. Você pode ter fé em Maomé e qualquer pessoa. Você não estava lá para ver, então você tem que crer. Então, esse ponto, o livro de Hebreus vai nos trazer aquele versículo que é tão famoso, né? De Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E é interessante, a Emily, esses dias para trás, se debruçou um tempo ali sobre a carta aos Hebreus, né? E ela trouxe um conceito que eu achei muito legal, até reparti com os meninos no pequeno grupo, para mostrar que esse versículo que fala sobre fé, ele não fala só sobre futuro, apesar de que para nós é futuro também. Ele fala também sobre o passado, porque ele fala que primeiro, a certeza de coisas que se esperam, então isso é futuro, o que se espera ainda vai chegar, correto? O que eu espero? Espero que Jesus Cristo vai voltar, eu espero que Ele vai buscar a sua noiva, eu espero que um dia eu vou morar com Ele, isso é o que eu espero. Eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. A convicção dos fatos que não se veem é um pouco além disso. Porque a gente está falando de presente, passado e futuro agora. Uma convicção não é só uma certeza. Uma convicção é um princípio, é algo que torna o seu caráter como ele é. Então, quando eu sou convicto de algo, aquilo me molda a partir daquilo que eu tomo a minha vida para andar. Então, a convicção dos fatos que não se veem, é também sobre o passado. Nenhum de nós aqui viu Jesus em carne e osso, viu a ressurreição. Algum de nós aqui viu Noé? Ninguém. Não dá para conceituar isso de maneira testemunhal. Nenhum de nós viu. Mas a gente crê. A gente olha para a história dos espias, como eu disse aqui, e a gente crê. A gente não sabe que cor de roupa eles usaram, que, como foi esses 40 dias, que cor eram as uvas que eles trouxeram. O que não está no texto, a gente não consegue falar. Então a gente crê no texto. E o crer no texto faz parte da convicção de fatos que não se veem. E aí a gente tem uma coisa interessante. O autor aos Hebreus, ele vai citar Abacuque de novo. Esse versículo que ele cita aqui, que o justo viverá pela fé, na verdade é uma citação do próprio Abacuque. O Abacuque fala: aquele que vem virá e não tardará. Quem que é esse que vem e virá e não tardará? O próprio Cristo. E o esforço do autor da carta aos Hebreus é de dizer: Jesus Cristo estava desde o começo dos tempos. Ele era a promessa, desde o Éden. Desde o Éden existia a promessa de que viria um descendente de Eva e pisaria na cabeça da serpente. Isso é o que é o mais bonito da carta. E ele vai passando por José, Noé, Enoque, Abel. Tanto que a gente não sabe falar exatamente por que Deus gostou da oferta de Abel. A gente conjectura, né? O Ari tem uma teoria boa que fala que Deus é carnívoro. Pode ser. Mas se a gente for olhar para frente, a gente vai entender que talvez Abel, pela fé, tenha olhado e disse: pela fé eu vou oferecer meu sacrifício, porque aquele que vem virá e não tardará. Noé, Enoque, todos eles pensaram e se relacionaram com Deus e chegaram à conclusão de que viria, essa promessa vai acontecer. Abraão. E sabe o que é mais louco de tudo isso? Na carta aos Hebreus ele vai dizer que todos eles morreram sem ver as promessas. Tem até uma música gospel que fala, né? Que tem promessa de Deus, não morre. Eu falei: se o pessoal lesse a Bíblia antes de compor, ia ser legal, né? E o pessoal canta isso. Você não tem maior heresia que isso. Abraão morreu sem ver, ele viu Isaac, ponto final. Ele não viu a multidão. O que foi a promessa de Deus para Abraão? Você vai ser pai de multidões. Ele não vê essa multidão. Às vezes a gente tem que entender o Deus que a gente tem servido. Falta conhecimento para nós, falta os fundamentos. Falta entender profundamente qual o caráter de Deus. Quando ele traz essa promessa de que o que vem virá não tardará, parece para nós que a gente venera a promessa. Mas a gente não está venerando a promessa, porque a gente não está aqui para fugir do inferno. Ninguém está aqui, eu espero, tá? Eu espero que ninguém que esteja aqui esteja só fugindo do inferno, porque isso é vazio demais. Quando ele diz: aquele que vem virá e não tardará, ele está dizendo: ele vem para me buscar para eu ser eternamente dele, para que eu viva eternamente com ele, para que eu olhe nos olhos dele e diga: obrigado. Esse tem que ser o anseio da nossa vida. O alvo da nossa vida tem que ser Cristo, a eternidade e a comunhão com Ele. Igual a gente cantou aqui, a gente pede para que Deus grave a eternidade nos nossos corações. No livro de Eclesiastes tem uma citação disso, que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Esse anseio pela eternidade está desde o começo dos tempos. Essa fome, essa sede de Deus, de Jesus, da comunhão, de se ligar com Ele, está desde o começo. Se a gente perder isso, acabou. Não existe igreja. Existe esses dias para trás eu vi dois vídeos que me deixaram muito triste. De verdade, assim. Eu não sei como vocês vão interpretar isso, mas eu vi um primeiro dizendo que o evangelho é pop. E aí a menina vai comentando que todas as estratégias que as igrejas têm usado para tornar o evangelho pop, para mostrar que muitas vezes, por conta dos tempos que a gente viveu, as pessoas se voltam por uma moralidade, um conservadorismo mais cristão. Teve um outro que eu também vi, que falava que a geração Z está se tornando cada vez mais conservadora. E a gente pensa assim, legal, são princípios, né? Mas se esses princípios não tiverem redenção e cruz, acabou, não serve. Não serve. E não tem arma mais diabólica, satânica, do que esvaziar a igreja da cruz. Muitas vezes a gente tem vendido o evangelho como um produto muito bom. Um produto de desempenho, de produtividade. Você vai deixar de fumar, você vai deixar de beber, você vai deixar de ir para balada, você vai conseguir acordar cedo, malhar. Aí você faz seu devocional. Tá tudo certo, café com Deus Pai. Tamo aí. E aí? E aí no final você não conhece Deus, na verdade. Porque a sua esperança tem sido para essa maquete que está aqui. A palavra dos espias para a terra prometida, ela é, de certa forma, um apontamento, uma sombra. Muitas vezes a gente vai começar a olhar para a história de Israel depois do exílio, que eles saíram do Egito, do exílio, da escravidão, e a gente vai ver que existem ciclos de repetição. Então, esse povo, eles estão no cativeiro, ou estão sendo oprimidos por algum povo, eles são libertos e eles vão para algum deserto, para se purificar, para sentir saudade de Deus, às vezes. E aí eles vão ter um tempo de bonança, de abundância, e eles vão ter as bênçãos de Deus. E aí depois volta o ciclo de novo. Eles passam esse ciclo várias vezes. De escravidão, deserto, bonança. Escravidão, deserto e terra prometida. E aí no fim das contas, quando Jesus vem à terra, ele vem à terra e a esperança do povo... O povo está com a cabeça tão cauterizada, tão moldada nesse ciclo de repetição infindável, de escravidão, deserto e abundância, que eles esperam que Jesus vá continuar o ciclo. Então, eles estão sendo oprimidos por um povo opressor, violento, que é o povo romano, e aí eles esperam, se ele é o Messias, ele vai tomar o trono de César e vai... voltar Israel para o que era, para a glória que ela sempre teve. Só que aí Jesus quebra o ciclo. Porque Jesus não veio para nos livrar daquilo que nos aflige nesse deserto. Ele veio para nos livrar do opressor mais antigo da humanidade, o próprio Satanás. Então, quando Jesus se sacrifica na cruz, ele nos tira da escravidão do pecado. E agora a gente está no deserto, se purificando, tendo saudade de Deus. E a gente está olhando para a terra prometida. Um dia vai chegar. Essa tem que ser, e esse tem que ser o objeto da nossa fé. Não dá para ter fé em Cristo sem Cristo. Tudo que a gente falou até agora, de todas as histórias do Velho Testamento, são projeções, sombras. Tudo é para apontar para o Cristo. E Ele é o autor e consumador da fé, por quê? Porque por meio dEle, tudo foi criado. João vai dizer que Ele é o verbo da criação do mundo. Foi por meio dEle que tudo foi gerado. Ele nos trouxe a redenção através do seu sacrifício na cruz. E no final, a consumação da nossa fé vai ser a gente voltar para Ele. Quando Ele voltar para nós. Muitas vezes a gente perde isso de vista. E aí, como eu disse, o autor dos Hebreus, ele fala um versículo muito interessante. Jesus ele veio do invisível. Ele é o invisível que deu vida ao visível. Ele é o que há de mais absoluto. Não existe, tudo é relativo perto dele. Tudo é fumaça. Nada importa perto de Jesus. E essa deveria ser a nossa luta. Muitas vezes a gente se vê apaixonado por essa vida aqui. Idólatras de um conforto, idólatras de uma vida que a gente não pertence. Se a gente crê que a nossa natureza é espiritual, por que que a gente não vive uma vida espiritual? Não faz sentido isso. Em João 17, Jesus ora para Deus, e Ele fala uma coisa, Ele fala, que onde eu estiver, estejam comigo aqueles que me deste. Essa passagem, ela diz não só sobre o final de tudo, mas se a gente pertence a Cristo, a gente tem que estar onde Ele está. E onde que Cristo está? Aonde que Cristo está? A gente tem que saber isso. Aonde que Cristo quer que a gente esteja? Nós, a igreja de Deus, a igreja mística que o povo fala, essa igreja espiritual, nós somos a igreja, a parte visível de Cristo. Nós somos o corpo, é por isso que a gente fala na ceia. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os braços, as pernas que vão chegar lá. A gente não pode perder isso, irmãos. A gente não pode, em momento nenhum, se esquecer de quem é Cristo nas nossas vidas. Eu queria pedir para a banda subir, por favor. A fé, como eu disse, ela não é somente para o momento de conversão, mas é para a jornada toda. Quando Abacuque fala que o justo viverá pela fé, ele está dizendo que a base da fé de um justo, alguém que foi justificado pela fé, é a própria fé. Não dá para caminhar sem achar que a gente não vai viver 100% da vontade de Deus. A gente tem que estar o tempo todo preso à vontade de Deus, de fato preso. A gente tem que ser lembrado todos os dias, e estar disposto a perder, para que o reino ganhe. Então, uma coisa curiosa, se eu não me engano, nos Evangelhos de Jesus, Ele fala sobre igreja duas vezes. Mas Ele fala sobre reino de Deus mais de 50 vezes. Isso para nós deveria ser simbólico. Isso para nós deveria ser algo que nos constrange. Não que a igreja está errada, tá, gente? Não é sobre isso. Mas como a gente já tem falado muitas vezes, o culto nosso é a vida, Por isso que a gente é templo, porque onde a gente vai, a gente tem que fazer um culto. Não pode perder esse princípio. A gente não pode se distanciar, perder Jesus de vista. Amém? Os irmãos vão ministrar uma canção. Depois eu quero orar com vocês. Amém. Amém, Deus. Deus, a gente te pede, Senhor, nos lembre do motivo da gente estar aqui todos os domingos, Senhor. Que um dia o Senhor vai vir nos buscar. Que a gente é feito para isso, Senhor. Eu não vejo o dia que o nosso coração possa ansiar isso. Não deixe que a sua igreja perca de vista, Senhor. Não deixe que a gente se perca no caminho, Pai. Não deixe a gente morrer no deserto, Senhor. Nos lembre quem o Senhor é todos os dias. Por favor, Senhor, eu te peço, nos dê humildade para reconhecer a nossa condição perante o Senhor. Não há fé se não tiver o Senhor. Não há graça se não tiver o Senhor. Não existe porquê estar aqui se não existir o Senhor. Nós cremos, Pai. Grava no nosso coração a eternidade, Senhor. Obrigado, Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe.